Aleluia, que legal, que bom que você está aqui. Espero que você tenha gostado desse teatro bacana. Meu nome é Daniel e eu vou gastar um tempinho aqui com você nessa noite. Se você veio, quem aqui está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão, eu queria ver. Quem veio aqui a primeira vez? Que legal, seja bem-vindo. Que legal, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Você não veio aqui por acaso, você vai ter uma noite muito legal, você já está tendo essa noite, né? E se você percebeu bem, na hora que você entrou aqui, lá fora parecia o quê? Uma prisão. Nossa, tem gente inteligente demais aqui, estou impressionado. Uma prisão. E aqui dentro é um lugar de liberdade. Essas celas aqui, gente, elas representam uma prisão física, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre prisão física, para a gente poder entrar em outro tipo de prisão. Então, apaga a luz, dá uma olhada aí no vídeo.
Mais um episódio de violência termina mal em São Paulo.
Um ladrão rouba uma farmácia e a situação sai do controle do bandido. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Mais detalhes com o repórter Anderson Freitas.
As imagens que você vai ver agora são impressionantes. Um homem para um carro em frente a uma farmácia e desce do veículo. Fora do alcance das câmeras, ele vai assaltar uma farmácia bem em frente ao lugar onde o carro está estacionado. Enquanto o assaltante está fora, uma surpresa. Outro homem aparece e rouba o carro do ladrão. Quando o assaltante volta, seu carro não está mais lá. O bandido olha de um lado para o outro, sem acreditar que seu carro foi roubado. Enquanto procurava seu carro, outro homem chega e assalta o assaltante, que fica sem nada. Inconformado com o roubo do carro, o bandido veio até esta delegacia para prestar queixas. Mas chegando aqui, ele acabou encontrando o dono da farmácia que ele havia acabado de assaltar. O bandido foi preso na hora. Maurício Ferro, o Bagulhinho, diz que ficou impressionado com a violência.
Ô, meu doutor, hoje em dia a violência está tanta que você sai para assaltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? Roubaram meu carro novinho.
Mas me diz uma coisa, você tinha acabado de comprar o carro, é isso?
Comprar? Comprar o quê, doutor? Comprei nada não. Eu roubei o carro ontem mesmo. O carro ia fazer um dia comigo, o carro tava novinho, irmão. Isso daí é pra você ver aí como é que são as coisas, tá ligado? A malandragem aí, ó, os caras não deixam nem a gente usufruir daquilo que a gente tem sem o nosso suor. Esse bagulho não é maneiro não, doutor.
Mas peraí, se o carro não era seu, você tá reclamando, dando queixa de quê?
Ué, do assalto em cima do meu assalto, isso é falta de respeito, senhor.
Então o dinheiro também não era seu?
Como que não era meu, senhor? O dinheiro era meu sim. O dinheiro era meu, pô. Eu roubei, é meu. É fruto da minha falta de emprego, pô.
Aê! A salva de palmas, né? Mais ou menos a salva de palmas pro Bagulhinho. Gente, o apelido do cara é Bagulhinho, né? Achei esse vídeo aí no YouTube, é demais, né? Mas esse cara aí... Bom, esse cara é fantástico, mas... Esse cara, gente, ele foi preso. Né? Literalmente foi preso. Né? Ele foi roubar a farmácia, o que aconteceu? Roubaram o carro dele, depois roubaram ele, e ele na cara de pau ainda, foi na delegacia prestar queixa. O cara foi prestar queixa na delegacia e encontrou o dono lá, né? Então esse cara, ele foi preso, né? E pelo jeito aqui, acho que ninguém aqui está preso, né? Porque você está aqui hoje, senão você não estaria, não é isso? E geralmente as pessoas são presas, elas vão para uma cadeia por quê? Por quê? Alguém? Alguém sabe? Hã? Por quê? Alguém grita, ah! Porque elas infringiram a lei, roubaram, mataram, alguma coisa do tipo, não é isso? Por isso as pessoas vão para a prisão. Mas não é esse tipo de prisão que a gente queria falar um pouquinho nessa noite, não. A gente queria falar de um outro tipo de prisão. Porque nós não estamos na cadeia, por isso nós estamos aqui. Mas muitos de nós estamos presos também. Muitas vezes a gente também está preso. Existem vários tipos de prisão. Eu queria convidar um cara, que vai aparecer nesse telão, para contar um pouquinho da vida dele, o que aconteceu na vida dele. Então, apaga a luz e olho no telão.
There's a high when you go on stage and you see all these people like just loving your music and loving you and stuff, and all these people going worshiping me. When you see all those people just going nuts for you, it's like, you know, it puffs you up inside. You're like, you know, I'm important. That's where drugs can creep in, and cocaine or whatever, methamphetamines crept in, and it all came from after drinking for me and my friends. And it seems like fun in the beginning. It's a lie, because it turns around on you. It starts to wear on your personality, starts to wear on your relationships, and everything is affected by it negatively. Everything. There was a few times where life seemed good. My daughter, Janaea, she came into the world, and I was like, it was just such a euphoric feeling. I thought my life could just feel like that forever, you know? It was like it was spiritual. Just, I didn't know what was happening. I just felt so much love just fill my emotions. And I thought I was gonna be happy, but I just couldn't stay sober. I didn't know how. I hit rock bottom. I had swore that I would never do methamphetamines again, because I saw what it did to my child's mother. It just took her feelings away and made her leave her kid. I just wanted her dead. I wanted to kill her. I thought she was a scum of the earth, and you know, how could she do drugs like that and let the drugs win her like that? So I never was going to do meth again. I ended up with a everyday crippling addiction to methamphetamine, and everything that I said about my ex-wife came true for me. I sunk to the lowest gutter I could ever think of. I would spend time with my kid, and I would still be on it because I needed it to function. I'd get up in the morning, have a peanut butter and jelly sandwich, and snort meth, and then take her to school or whatever. It was just, I was a junkie. I started losing my mind. This guy would gun and stuff. And then I ran out in Europe, had my drug dealer
crazy.
Send me drugs through the mail. I'd be tweaked out in my hotel room watching this package come from the U.S. It was just nuts. My life just was like spinning out of control. And Janaea had come out on one of the tours in the U.S. I just remember her skipping around the house singing one of our corn songs called Adidas.
All day I dream about sex.
And I'm like going, what am I doing? I'm a junkie. My daughter's singing All Day I Dream About Sex. And I'm gonna die. Father? My real estate broker, Eric, he said, Brian, I don't mean to be weird with you. I hope you don't take this the wrong way, but I felt the scripture like jump out at me. I've never done this before, you know, so I don't really know how to do this, but I felt like this would mean something to you. It's Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. I remember all tweaked out. I looked up in the dictionary, weary. I looked up burdened, and I pulled the scripture apart, and I was like, oh, I'm weary and burdened, and I need rest for my soul. And I didn't know if it was real, but you know, they invited me to church a couple weeks later, and I received Christ at the church. I went home, neglected my daughter, got it all smooth and powdery. Jesus, you got to take these drugs from me. Search me right now. Search my heart. Father, I felt so much fatherly love from heaven, and it was like, I don't condemn you, I love you, I love you. It was just love, and instantly that love from God came into me. It was so powerful that the next day I threw away all my drugs, and I quit corn. I was like, I'm quitting corn, and I'm going to raise my kid, because my kid, like I got the love from God coming to me, and then it came out of me to my kid. It changed me. My heart was changed like that. And I was like, Janaea, Daddy's gonna be home with you all the time. I'm quitting my career. And her face lit up and she's like, for me? You know, she felt so special. And God used her to save me, to save her life later on. My dream came true way more than I dreamt about. I made more money. I played bigger shows. I mean, houses, cars. I tried drugs. I tried sex. I tried everything to try to get pleasure out of this life. And I thought that I could fulfill my life with all this stuff by having my dream come true. And it came true, but it didn't fulfill it. When Christ came in, that feeling, he gives you the gift of understanding life, which is everything was created for Christ and by him, and we're created to be with him. And it's the most incredible feeling, because you're where you belong, and contentment is given to you in life because you don't have to look anywhere else, and you're exactly where you need to be. And the question about life is answered. I'm Brian Head Welch, and I am second.
Para quem não conhece, esse cara é o Brian, tocava no Korn, uma banda, né, famosa. E esse cara estava preso. Ele não estava na cadeia, né? Apesar de você ver ele falando que, olha que absurdo, que quando ele ia para uma turnê na Europa, o cara mandava droga para ele pelo correio. Olha o risco que ele estava correndo. E aí a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: um cara que corre esse risco, ele está preso ou não? Ele está preso ou não? Eu penso que talvez ali, na primeira vez que ele usou droga, na primeira vez que ele provou, talvez ele ainda não tivesse preso. Mas, de fato, quando ele conta isso, a gente percebe no ar que o desejo dele era sair fora disso. Ele queria largar isso para trás, deixar isso para trás. Mas ele não conseguia. Por quê? Porque ele estava preso. Por isso a gente sabe que existem prisões físicas, mas talvez a pior prisão seja aquela que te prende e que me prende. Essa prisão existe. E muitas e muitas e muitas e muitas pessoas estão presas. Talvez você fale assim: ah, Daniel, mas eu não sou viciado em drogas. Esse cara é um louco. Esse cara usava todo tipo de droga. Olha só, ele é louco. Eu não sou assim, eu sou muito mais certinho que ele. Mas eu queria lembrar e queria dizer o seguinte: não é só esse tipo de vício que existe. Tem tanta gente presa em coisas grandes e às vezes em coisas tão pequenas. Eu tenho visto muita gente, sabe, presa em quê? Mentira. Você conhece alguém que conta uma mentira para desfazer a outra mentira e conta outra mentira em cima de uma mentira? Talvez você conheça alguém que é assim, mas talvez você seja assim. Você é viciado em mentir, e às vezes a sua consciência pesa e fala: nossa, o que eu estou fazendo? Eu estou cavando um buraco, porque eu conto uma mentira e depois eu conto outra mentira para suprir, para acobertar aquela mentira que eu disse, e eu vou indo mais fundo, mais fundo. Muita gente presa nisso. Só isso? Não. Tem gente viciada em celular. Estou falando sério. Tem gente brigando com a esposa, com a namorada, com a família, por causa do telefone. Outro dia, eu até falando com a Dani, a gente estava observando. A gente foi passar férias lá na Argentina, lá, e eu tenho um amigo lá, e nós fomos na casa dele. Sabe o que nós percebemos, gente? Tinha eu e a Dani, minha esposa, e mais umas 5 pessoas na mesa. Você acredita que durante as 3 horas ninguém pegou o celular? Eu falei, gente, se fosse no Brasil, isso já tinha acontecido umas 20 vezes. É ou não é? Já viu? Senta o pessoal na mesa assim, pega um assim. Pessoas viciadas em telefone. Ah, Daniel, eu só gosto de usar, mas tem muita gente que está prejudicando a sua vida, presa nisso. É um vício. É um vício. Tem gente presa em querer namorar, em estar com alguém a qualquer custo. Às vezes a pessoa acaba de sair naquele, sabe aquele relacionamento assim, que você fala assim, eu não queria isso para mim de jeito nenhum. Sabe como é que funciona assim? Alguém já conheceu assim, ou já viu? Falou assim, não, aquele namoro eu não queria de jeito nenhum para mim. Aí a pessoa termina aquele relacionamento, o que é que ela faz? Logo em seguida, ela alimenta aquele vício, e ela vai de novo e arruma o próximo. Ela nem pensa, ela nem escolhe, ela nem verifica, ela vai e entra no próximo. Presa, viciada nisso. Agora, ele falou muito de vício, mas há outras coisas também que ele disse. Tem muita gente presa em vícios. Eu poderia ficar aqui falando mais e mais e mais e mais sobre vícios. Tem muitos outros. Muitos outros. Mas eu queria falar também, sabe de outro vício? Ele falou. Quando eu subia no palco, o que ele falou? Eu me senti o cara. E ele fala a seguinte frase, ele fala assim, eu sou importante. Tem muita gente presa nisso, na aceitação da outra pessoa. Tem muita gente vivendo uma vida que não é a dele, fazendo coisas que ele nem queria fazer, porque ele precisa da aceitação das pessoas. Ele precisa que todo mundo olhe e fale, esse é o cara. Essa menina, ela é a mais sei lá o que da escola. Ela é o que há. Ou às vezes, é aquela pose no trabalho. Chega lá, você tem aquela atitude, você faz de um jeito, não sei o quê, porque você precisa que as pessoas olhem para você e te admirem, e te exaltem, e te joguem lá em cima. E esse cara, a gente sabe disso. Essas bandas famosas, elas vêm aqui em Belo Horizonte e, sei lá, show onde? Mineirão. E vai lotar. Aquele monte de gente, as pessoas, nossa! O cara sobe no palco. Vamos lá, o cara sobe no palco. Não, tá fraco, gente. É o cara que está subindo no palco. Vamos lá. O cara sobe no palco e... O cara se acha. E aquilo ali, na frase dele, na fala dele, você percebe que aquilo ali prendia ele. Ele dependia daquilo. Por quê? Porque ele não sabia o verdadeiro valor que ele tinha. Por si só, ele não conseguia entender e perceber o valor que ele tinha. E quando ele subia naquele palco, ele era inflado, as pessoas gritavam o nome dele. Aí ele se encontrava. Tem muita gente presa nisso. Tem muita gente presa nisso. Em fazer uma imagem que não é a sua. De ser uma pessoa que você não é, na verdade. Tem muita gente presa nisso. Sabe uma outra coisa que me chamou muita atenção no vídeo dele? Ele virou e falou assim. Eu tinha ódio, ele usou essa palavra. Eu tinha ódio da mãe, ele nem fala minha esposa, ele fala da mãe da minha filha. Porque ela era drogada, porque ela não sei o quê. Ódio. Sabe? Sabe aquilo que te prende? Sabe que quando você vai caminhar, você vai dar um próximo passo, você vai mudar aquele abuso que você sofreu um dia. Aquela separação que aconteceu na sua casa. Te puxa de volta e você não consegue ir para frente. É aquele ódio. Aquela vontade de fazer, eu queria matar aquela pessoa. Aquela pessoa fez isso comigo. Aquele rancor, aquele ódio no seu coração. Às vezes não foi nada na sua infância. Às vezes não foi a separação dos seus pais. Mas às vezes foi alguma coisa que um amigo seu fez. Uma trairagem daquelas. Aquela passada de perna que um amigo seu, aquela pessoa que você mais considerava, ela chegou e simplesmente passou a perna em você, e isso está dentro do seu coração. E toda vez que você tenta ir para frente, toda vez que a sua vida, você quer avançar na sua vida, você quer mudar, você quer dar um passo além, o que acontece? Esse sentimento te puxa, ele te puxa para trás de novo. Talvez, não foi nenhum abuso que você sofreu, talvez não tenha sido também uma separação, nem a trairagem de um amigo. Talvez tenha sido lá no seu trabalho, o seu sócio pegou a sua assinatura sem você saber e arrancou tudo de você. E fez mal para você e te difamou perante as pessoas. Talvez você está numa situação difícil, quebrado financeiramente por conta daquela pessoa. E dentro do seu coração, esse ódio vai te matando. Esse ódio vai te sufocando. E você não consegue ir adiante na sua vida, porque tudo que você faz, você lembra daquilo. Às vezes, numa promoção que você estava disputando lá no seu trabalho, por mérito, vem aquele cara e faz aquela jogada, aquela politicagem, e faz, e mente, fala mal de você, e arma uma marapuca para você não ser promovido. E aí aquele ódio entra no seu coração e te domina. Tem muita gente presa com isso. Muito preso. E é fácil sair dessa prisão? Se fosse fácil, todo mundo saía. Se fosse fácil, ele já tinha largado as drogas há muito tempo. Já tinha largado a mentira. Já tinha largado o ódio há muito tempo. Se fosse fácil. Tem gente presa no presente, no passado e no futuro. Essas pessoas que têm o ódio, elas estão presas lá no passado. Toda hora que elas olham para o futuro, a cabeça delas volta para o passado e pega-las de novo e elas não conseguem ir para frente. E aí o presente delas é preso. Está dominada, está presa. Não consegue andar. E tem gente presa também, sabe aonde? No futuro. Tem gente que vive a vida porque um dia eu vou ser rico demais, vou poder fazer tudo o que eu quero. E vive uma vida medíocre, entregue a trabalhar igual um louco, trabalha 16 horas por dia, porque no dia que eu tiver 60 anos, eu vou gozar da minha aposentadoria. Se você não chegar lá, o que você vai fazer com isso? E se você não chegar lá, a sua vida é hoje. Mas aquela projeção do futuro te prende também. Daniel, eu não me identifiquei ainda. Eu não estou preso em drogas, eu não estou preso em vício nenhum. Eu não estou preso em ódio. Mas sabe uma outra coisa que ele falou e certamente rolava e com força? Sexo. Ah, não, agora você vai vir falar de sexo. É, eu vou falar de sexo. Ele falou, eu tive tudo, eu tive dinheiro, eu tive fama, eu tive muito sexo, ele falou, mas nada disso me preencheu. E as pessoas vivem uma vida, tudo que ela faz, tudo que ela faz, eu saio do trabalho, a forma como eu como, a forma, o que, que eu visto, como eu malho, tudo é com o foco de no final de semana ir para uma balada, encontrar uma pessoa e fazer sexo com ela, e no outro dia fazer sexo com outra pessoa, sem nenhum compromisso, um usando o outro, isso prende as pessoas. Eu ouvi outro dia que uma menina falou que ela tem um telefone de uma pessoa no celular dela, que toda vez que ela sente necessidade de fazer sexo, mas não tem ninguém que ela, sei lá, chamou atenção e tal, ela liga. É o telesexo dela. Está preso. Preso. Porque se tivesse livre, poderia escolher não fazer. Mas se você olha para a maioria das pessoas, você vê que elas vivem essa vida. Todo mundo faz. Alguém já ouviu essa frase? Mas todo mundo faz. Todo mundo é assim, por que eu vou ser diferente? Todo mundo é assim. Todo mundo está preso. Essa é a minha vida, está dentro disso aqui. Quem disse que eu posso sair? Preso. Preso no sexo. Preso nessa busca desesperada por prazer. Desesperada. E você vai se envolvendo, se machucando, sendo usado, sendo usada. E às vezes você não sabe mais onde é o fim disso. Você já desacreditou de tudo nessa área. Você falou, ah, agora eu vou para a galera. Preso. Esse cara, gente, teve tudo que um ser humano pode desejar. Tinha dinheiro para comprar carro, casa, provavelmente morava numa mansão, provavelmente andava numa Ferrari, um carro top. Todas as pessoas olhavam para ele, mas no fundo ele estava desesperado por liberdade. Porque tudo aquilo que ele fazia, tudo que ele fazia, só prendia, só prendia. Eu cansei já de ouvir, talvez você também já tenha ouvido, uma frase que muitas pessoas dizem, falam assim, ah, você aí quer seguir Jesus, quer tomar uma decisão por Jesus, quer andar com Jesus, vocês não têm liberdade, vocês não são livres, eu sou livre, porque eu faço o que eu quero. Vocês acham que esse cara, ele fazia tudo o que ele queria? Ele queria usar droga, o que ele fazia? Usava. Ele queria uma mulher, o que ele fazia? Tinha. Ele queria comprar um carro, ele ia lá e comprava. Agora eu te pergunto, ele era livre? Pensa comigo, ele era livre? A liberdade não é você fazer tudo o que você quer. A liberdade é você poder escolher o que você vai fazer. É você escolher o que você quer fazer. Eu converso com tanta gente, meu trabalho, colegas, e eu vejo. Falo, cara, larga isso, bicho. Você está vendo que não está te preenchendo, larga. Mas a pessoa não consegue. Ela fala que ela é livre, mas no fundo, ela está presa. Então a liberdade, ela não é fazer tudo que vem à sua cabeça, a hora que você quer, sem filtro, sem pudor nenhum, que é o que muitos fazem. A liberdade é você poder escolher o que você vai fazer. É nada, nenhuma dessas coisas te dominar e você poder dizer, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer algo diferente. É como aquelas pessoas que estavam aqui nesse teatro presa e ela entende e ela dá um passo. O outro ficou aqui para sempre. O teatro mostra isso, ele ficou ali preso para sempre. Por quê? Porque ele não conseguiu entender e viver em liberdade. Ele estava preso. Eu queria contar uma história da Bíblia que fala um pouco sobre isso. A história da Bíblia que melhor, que representa 100% como eu posso ser livre. Como eu posso ser livre? Jesus estava vivendo aqui, como eu e você. Várias pessoas, provavelmente todos conhecem, sabem quem é Jesus, pelo menos de ouvir falar, já ter ouvido alguma história dele. Jesus veio, ele estava aqui entre nós, e a Bíblia fala que ele fazia muitos milagres. E aquilo começou, ele começou a falar coisas que os líderes daquela época, que os governantes daquela época não queriam ouvir. E eles eram contra aquilo que Jesus queria fazer. E chega uma hora da história que Jesus é preso. E nessa hora, Jesus está ali e a população está aclamando que Jesus seja preso e levado à cruz. E a população começa a inflamar e os governantes ficam ali meio que sem jeito. Eles não sabem o que fazer porque a população está aclamando, é um aclame público. E eles ficam em situação difícil, eles olham para Jesus, olham a ficha de Jesus e falam, mas eu vou acusar esse cara para quê? Por quê? O que ele fez? Ele não roubou, ele não matou, ele não fez mal para ninguém. Por que eu vou prender ele? Por que eu vou crucificar ele? E nesse contexto, naquela festa, naquela época, existia uma tradição. Que durante aquela festa eles soltavam um prisioneiro, um assassino. E quando Jesus estava ali, e Pilatos pergunta para a população, para o povo, o que eu faço com ele? O que vocês querem? E a população grita, crucifica e solta o assassino. Aquele assassino estava ali preso, gente, merecidamente. E a população, o povo, começa a dizer, solta esse cara. e prende e crucifica Jesus. Prende e crucifica Jesus. Vou ler um trechinho do que fala. Desejando soltar Jesus, Pilatos, que era aquele governante que estava com a autoridade daquele momento, e esse texto, para quem quiser ler depois, está em Lucas 23. Pilatos, desejando soltar Jesus, dirigiu-se novamente àquele povo, àquela multidão que estava ali na frente dele, e falou, mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. E pela terceira vez ele falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois vou soltá-lo, porque eu vou castigar ele aqui, vou bater nele, vou fazer um pouquinho de mal, mas depois eu vou soltar ele. Por quê? Porque a ficha dele está limpa. Você acha que está certo? Justo, não? Justo. Vocês viram? Saiu na internet aí, essa semana eu vi na internet, o preso, como é que era? O preso, alguém viu aí? Como é que é? É o cara que está preso indevidamente há mais tempo, não é isso? O cara tá, parece que ele já tinha que ter sido solto, gente, em 87, eu não lembro a data, mas tipo assim, antes da década de 90, o cara está preso até hoje. Qual que é? 89. Gente, você imagina você ser preso injustamente. O cara está preso, aqui no Brasil isso, viu gente? O cara está lá, um velhinho, todo mirrado assim, ó, magrinho, sofrido, dá para você ver pela foto. Ele já deveria ter sido solto em 89. E o cara está preso até hoje. Você imagina o que, que é? Você, além de ser preso, as pessoas gritando e dizendo, morte para ele, crucifica, crucifica. Então, Pilatos fala, eu vou mandar castigá-lo e depois eu vou soltar ele. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu, diz a Bíblia. Então, o que, que Pilatos fez? Decidiu fazer a vontade daquelas pessoas. E o que, que Pilatos fez? Ele liberta aquele assassino. Ele liberta, ele deixa aquele assassino ir. E prende Jesus. E crucifica Jesus. Isso, esse é o contexto daquilo que estava acontecendo. Para terminar essa história, eu preciso de dois voluntários para me ajudar. Quem pode vir aqui? Vem, 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 vem. Os dois que chegarem primeiro aqui vão ganhar. Estou avisando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe aqui, sobe aqui. Aê. Então, beleza. Você segura esse papelzinho aqui. E você segura esse papelzinho aqui, beleza? Você olha para mim, você é o ladrão 1, tá bom? Então na hora que eu falar ladrão 1 e apontar para você, o que, que você vai fazer? Você vai ler essa frase aqui, só tem uma frase, tá bom? Vou trocar. O cara quer trocar, porque a frase é grande. Esperto, né? E você é o ladrão 2, então na hora que eu falar ladrão 2 e apontar para você, o que, que você vai fazer? Ler a frase, são várias frases, né? Então vamos lá. Algum de vocês já trabalhou em circo, alguma coisa do tipo ou não? Experiência, tem alguma? Nenhuma? Então me ajuda aqui, vem cá. Duas cadeiras para cada um, puxa. Você põe a cadeira para cá, fica aqui assim mais ou menos, aqui. Acho que aqui. Aqui vai ficar boa a foto dele? Precisa, todo mundo está com o celular, a foto fica na mão, estou brincando. Não vai ter nada disso não. Você também aqui para esse lado. Agora os dois, eu peguei duas cadeiras por quê? Por que vocês acham que eu peguei duas cadeiras? Para subir, vamos lá, vamos subir na cadeira agora. Pô, tô com medo das cadeiras. Dois caras troncudos aqui, bicho. Tava esperando uns caras desse tamanho aqui, vai quebrar a cadeira. Então, o próximo episódio dessa história, os caras vão me ajudar aqui, tá? Eles vão me ajudar. Então, para começar, é o seguinte. Vou pegar o microfone para você. Como é que liga isso aqui? Descobri. Vamos lá, testa aí, vê se sua voz está boa. Não? Vai ligar, vai ligar. O João vai liberar para você ali. Gente, segura esse microfone direito, hein? Segura aí. Vamos lá. Isso, quase isso. Beleza? Não, não foi? Está ligado aqui. João! Então, assim, se não tiver microfone, vocês gritam, não gritam? Fala forte, alto? Então, beleza. João chegar aí a tempo, ele vai falar aí, beleza? Então, vou lá. Vocês me ajudarem, vocês vão fazer o seguinte. Ah, o cara tem um truque aqui, né, bicho? Não, é, tá ligado. Então, vamos lá. Para a gente começar a ensaiar, enquanto o Brant tenta ali olhar, vamos lá, o ladrão 1 comigo. Faz assim, ladrão 1, vai lá. Ladrão 2, faz assim. Aí. Então, assim, vocês não podem abaixar, beleza? Eu não vou estar olhando para eles, mas se eles começarem a fraquejar a mão, esse lado esquerdo, se ele começar a fraquejar, vocês me dão uma moral e falam, tá bom? E se não, lado direito, segura aí. Os caras vão para a academia, né, pega aquele... Então vão aguentar tranquilo, véio. Vão aguentar tranquilo. Vocês têm que dedurar ele, hein? Mas, gente, o que estava acontecendo? Pô, preciso que vocês me ajudem, senão vocês vão contar a minha história. Então, o que estava acontecendo, gente? Depois daquele momento que Pilatos...
Eita.
Salve de pau, os caras são bons, véio. Eu prometo que eu não combinei antes com os caras, eu prometo. Mas vamos lá. O que aconteceu então, gente, naquele momento? Concentra comigo. Pilatos, então, aceitou o que o povo estava pedindo. Falou, crucifica. O que ele fez? Levou Jesus para a cruz. E essa cruz aqui, imagina Jesus nessa cruz. E aí, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que junto... com Jesus, existiam duas cruzes, uma à direita e uma à esquerda, e nelas estavam ladrões. Pessoas que tinham sido presas, acusadas, fizeram qualquer coisa, a Bíblia não diz exatamente o que eles tinham feito, mas eles estavam ali, né? Eles estavam ali. E a multidão, olhando, e zombavam de Jesus, falavam, oh, se você é o filho de Deus mesmo, por que você não desce dessa cruz aí? Jesus estava ali. E cruz, gente, é um lugar de muita dor. Muita dor. Imagina um prego desse tamanho de ferro entrando na sua mão, no seu pé. E aquilo ali nem existe mais. Por quê? Porque é uma forma de matar a pessoa cruel. Jesus estava ali. Está difícil aí ou não? Está de boa, né? E aí, gente, o que aconteceu? Naquele meio ali, Jesus crucificado, o povo falando, aqueles dois ladrões... começam então a ter um diálogo entre eles e Jesus. E aí nós vamos falar um pouquinho. Ladrão 1.
Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós.
Então aquele ladrão 1, ele vira para Jesus e fala, você não é o Cristo? Por que você não sai daí então? Você andou aí, saiu aí, tem um tempão que você está aí proclamando que você é poderoso, que não sei o quê. Por que você não sai daí então? Por que você não sai dessa cruz? Por que você não sai dessa cruz? E aí o ladrão 2?
Você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Jesus, lembra-te de mim quando entraste no teu reino.
Foi muito bem. Continua crucificado. Gente, essa foi a conversa que aconteceu ali. Oh, segura aí, pô. Tá acabando. Essa foi a conversa. Um dos ladrões virou e falou, por que você não desce daí? O outro virou e falou assim, cara, você não tem juízo, não. Vou dar uma folguinha, pode baixar um pouquinho para você se relaxar, daqui a pouco eu peço você subir de novo. Gente, aquele ladrão vira e fala, desce daí, você não é o Cristo. E o outro vira e fala assim, cara, você perdeu o juízo. Nem sobre a mesma sentença. Nós, e ele diz, os dois ladrões, nós estamos aqui porque nós merecemos. Porque nós fizemos o mal. Mas esse homem que está aqui, Jesus, ele não merece estar aqui nessa cruz. Ele não merece estar aqui nessa cruz. E aquele, qual foi a última frase? Esse cara falou, esse ladrão?
Jesus, lembra-te de mim quando entraste no teu reino.
Aquele ladrão, ele vira e fala assim, Jesus, lembra-te de mim no dia em que entrares no teu reino. Jesus estava indo morrer, Jesus estava quase morrendo. E aquele ladrão que merecia estar ali, sabe o que ele faz? Ele vira e fala assim, Jesus, lembra de mim. lembra de mim. Sabe qual que é a resposta de Jesus? Jesus responde assim para ele, a Bíblia fala: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo. Esse é o caminho da liberdade. É o único caminho da liberdade. Quem você acha? Qual dos dois ladrões você acha que é o bom ladrão? O que você acha? Esse? Esse aqui? Esse aqui é o bom ladrão? Gente, sabe qual que é a verdade? Não existia bom ladrão. É. Tá bom, né, gente? Obrigado, obrigado, obrigado. Salve de palmas para eles. Muito obrigado. Agora, a verdade, gente, é que não existia. Obrigadão. Não existia bom ladrão. Aqueles dois ladrões estavam ali porque eles mereciam. Eles tinham feito algo que lhes colocava naquela situação. Mas Jesus, não. Então você deve estar me perguntando, igual aquelas pessoas perguntaram: mas se Jesus, essa pessoa poderosa que você está dizendo, que pode dar liberdade, então por que que ela estava ali? Sabe por que que ela estava ali? Porque alguém tinha que morrer para que eu e você não tivéssemos que pagar pelos nossos pecados. Jesus foi até aquela cruz porque ele quis. A Bíblia fala que ele foi até a cruz. Ele sim, Jesus sim, tinha poder para simplesmente desaparecer e ninguém pegar ele. Mas ele precisava ir até aquela cruz, porque ele te ama. Porque ele sabia que um dia você ia estar preso. Preso. Preso em algo, em um vício, no ódio, preso no sexo, preso em alguma coisa. A sua vida não ia para frente. Jesus sabia que isso ia acontecer. Por isso ele morreu naquela cruz. Para que você pudesse experimentar a liberdade, para que você pudesse encontrar uma nova vida, para que alguém pudesse dizer: eu paguei toda a sentença de dívida que era contra você, você pecou, você fez isso, você fez aquilo, mas eu te amo, igual o Brian falou, sem condenação, com amor. Por isso Jesus morreu nessa cruz, por isso Jesus morreu nessa cruz, por mim e por você. A grande questão é: qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Queria pedir para o Fernando vir aqui no violão. Qual a sua escolha? Existiam duas pessoas que estavam crucificadas merecidamente. A diferença foi a atitude. A diferença foi qual? A atitude daquele ladrão. Aquele ladrão reconheceu que Jesus podia salvá-lo. O outro debochou de Jesus. E eu faço essa pergunta para você nessa noite. Enquanto eu fui falando aqui sobre tudo aquilo, um paralelo com a vida desse Brian, talvez você foi se reconhecendo. Talvez em alguns pontos você disse: esse sou eu. Eu estou preso. E qual a sua escolha? Você vai reconhecer a cruz, você vai debochar da cruz. Só existe um caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém é livre senão por Jesus. Ninguém é livre senão por Jesus. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Queria que você, individualmente agora, baixasse a sua cabeça, onde você está. Enquanto Fernando nos ajuda aí com um dedilhado, eu queria que você pensasse nessa história. Eu queria que você pensasse na sua história. Eu queria que você pensasse em qual é a sua escolha nessa noite. Qual a sua escolha essa noite? Se você quer ser livre nessa noite, você precisa olhar para a cruz e falar: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Me tira, Deus, dessa prisão que eu estou. Quantas vezes eu já tentei largar o vício, quantas vezes eu já tentei apagar esse ódio que está dentro do meu coração, mas eu não consigo, porque eu não sou livre. Você não veio aqui nessa noite à toa. Você veio aqui porque Jesus quer te libertar. Você pode hoje ter uma vida totalmente diferente. Essa palavra não é para a pessoa que está do seu lado. Talvez você está pensando assim: ah, meu namorado aqui, ou a pessoa que está do seu lado. Não, é você. Jesus está falando com você nessa noite. E eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem aqui nessa noite quer fazer como aquele ladrão? Reconhecer que Jesus é o único que pode te dar liberdade. Quem aqui nessa noite quer dizer sim para Jesus e ser livre? Quem aqui nessa noite quer, diante da cruz, reconhecer, admitir que está preso, mas que Jesus pode te libertar? Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida? Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Levanta sua mão para eu ver. Faz assim, faz um sinal para mim. Você também quer entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica sua mão levantada. Tem mais alguém aí que quer? Glória a Deus, glória a Deus. Aí em cima tem alguém que está precisando da liberdade de Jesus? Tem alguém aí em cima? Tem mais gente aqui nessa noite que precisa ser livre. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você está preso, Jesus quer te libertar em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Tem mais alguém? Você que levantou sua mão, fica, glória a Deus. Fica com a sua mão levantada um pouquinho, glória a Deus. Fica sua mão levantada, glória a Deus. Fica sua mão levantada para que eu possa ver. Glória a Deus. Você que nessa noite quer tomar uma decisão por Jesus, que está com a sua mão levantada, queria que a pessoa que está aí do seu lado, junto com você, viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Essa é simplesmente a razão pela qual esse lugar aqui existe. A razão pela qual você veio aqui e porque eu vim também. Porque Jesus tem liberdade para você. Você que quer, você que entendeu que você precisa dizer sim para Jesus, para que você seja livre. Vem aqui na frente. Se você tem alguém aí ao seu lado, que levantou sua mão, traz essa pessoa aqui na frente. Fica aí junto, a pessoa que veio com você. Se tem alguém que está aqui na frente e veio sozinho, não tem ninguém que veio com você, levanta sua mão aqui que alguém vai vir aqui ficar com você. Tem alguém que está aqui sozinho? Vou esperar todo mundo chegar. Ninguém vai perder de entregar sua vida para Jesus. Você que está aqui na frente, enquanto os outros vão chegando, deixa eu te falar uma coisa. Entregar a vida para Jesus, reconhecer que a cruz de Jesus pode te libertar, é a coisa mais importante que você pode fazer. É a coisa mais importante que você pode fazer. Você tem que simplesmente reconhecer que Jesus pode te libertar. Que Ele morreu naquela cruz também por você. Porque por mim Ele morreu, eu tenho certeza disso. Está chegando mais gente, glória a Deus, vem aqui. Você quer entregar sua vida para Jesus. Você que não aguenta mais viver em prisão e quer ser livre. Aleluia, Deus. Tem gente chegando. Você vai ser livre nessa noite. aquilo que te prende, esse ódio, algo que está no seu coração, você vai deixar hoje na cruz. Porque quando Jesus morreu, a Bíblia fala que Ele levou sobre Ele tudo. Ele levou sobre Ele tudo que te prende. Ele falou, você pode ser livre. Você não precisa mais ficar preso nas coisas. Você vai ser livre em nome de Jesus. Você vai poder escolher não viver igual todo mundo vive. Porque você vai ser completo. Porque Jesus vai estar com você e você vai ser completo. Você não vai precisar mais disso. É isso que a Bíblia, é isso que Jesus fez naquela cruz. É isso que Jesus fez. Jesus criou esse culto, nesse dia, nessa noite, por causa de você. Você que veio aqui na frente e que quer nessa noite reconhecer que Jesus é o único que pode te dar essa liberdade que você tem tanto procurado. Queria que você fechasse seus olhos. E a Bíblia diz que você, se você orar com a sua boca e reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser livre, você vai ser salvo. Então eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você repetisse. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E repete essa oração audível. Repete com vontade. Fala assim, Jesus, nessa noite, eu entendi, Senhor. Eu entendi que eu estou preso a tanta coisa ruim. Mas que o Senhor morreu naquela cruz por mim, para que eu pudesse ser livre. Jesus, eu reconheço o Senhor como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu quero agora, Deus, me desconectar de toda essa prisão, de tudo aquilo que está me prendendo, Senhor. E eu quero ser livre no Senhor. Eu quero agora receber o Teu amor, Deus, assim como o Brian recebeu, e ser livre. Eu faço essa oração, certo de que Jesus morreu por mim. Amém. Amém? Glória a Deus. Queria pedir para você aí, fica de pé. Queria que toda essa galera aqui, que está aqui na frente, olhasse para trás. Essa é a sua família, esse povo aqui te ama. Olha para trás. Aleluia. Você que veio aqui na frente, entregou sua vida para Jesus, eu quero te pedir que você siga esse fluxo aqui, tem um pessoal de colete verde aqui à sua esquerda. Nós vamos ali numa sala, nós não vamos te pedir nada, nós queremos seu nome, queremos te dar um presente e orar por você. Então você que veio com essa pessoa, leva ela aqui nessa salinha aqui, pode seguir aqui, ó, vai seguindo. Deus te abençoe. Hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Hoje é o primeiro dia da sua vida nova. Declare bem forte a liberdade de Deus. Você é livre. Liberdade está neste lugar. Enquanto nós cantamos liberdade, essas pessoas vão recebendo liberdade em nome de Jesus.
Você é neste lugar. Jesus, venha neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Oh, oh, oh. Liberdade está neste lugar. Liberdade está neste lugar. Senhor, Senhor Jesus, onde o Espírito de Deus está?
Que a vontade vinha à frente, adore a Deus em liberdade.
O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Olhe para o céu. Seja livre.
Seja livre.
Olhe para o céu. Olhe pra Jesus e seja livre. Seja livre, seja livre. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina, Jesus reina.